Números Redondos. Patrocínio Placar.pt.
Os números da história e dos craques de uma liga em modo de espera. Está no ar mais um Números Redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Começamos com uma curiosidade histórica com várias ramificações, mas o Números Redondos desta semana é também dedicado aos números dos que mais se distinguiram nas primeiras 24 jornadas do Campeonato Português em termos de golos e remates. Viva João Nuno Coelho, jogaram-se 24 jornadas, faltam mais 10 para a meta.
Boa tarde, Teófilo. Tens toda a razão. Faltam apenas 10 jornadas para a meta. Mas a meta não está à vista, porque não sabemos quando é que vai ser possível realizar esse conjunto de 10 jornadas. Disseste muito bem que hoje vamos começar pela história. E a análise que preparamos para os nossos ouvintes não pretende, note-se, defender qualquer forma de definição do campeão, caso o campeonato nacional desta temporada não possa ser concluído. Aliás, dificilmente se compreenderia, penso eu que quase toda a gente concorda, que o título fosse atribuído sem que se cumprissem as 34 jornadas. A nossa proposta em termos de análise histórica é muito simples. Olhar para o passado e ver que clubes estavam à frente da classificação do campeonato à jornada 24, aquela em que o presente campeonato foi interrompido, em edições, obviamente, com mais de 24 jornadas. E já agora, ver como terminaram essas edições da competição. No fundo, reavivar memórias que fazem parte deste património comum que é a história da Liga. Foi em 46-47 que o Campeonato Nacional passou a ter mais de 24 jornadas, o que nos oferece um espaço temporal de análise muito alargado, 73 anos, correspondentes a 73 edições. Claramente, a tendência, como seria de esperar, é para que o líder à 24ª jornada seja depois campeão. Aconteceu assim em 64 casos, sobrando apenas 9 em que o primeiro da classificação na jornada 24 foi diferente do vencedor final. Relembre-se que entre 46-47 e 70-71 o campeonato tinha somente 26 jornadas, sendo que neste período houve 2 casos excepcionais. Em 55 o Belenenses foi líder até à última jornada, a 26ª, mas a 5 minutos do fim do derradeiro encontro permitiu o empate a 2 golos na recepção ao Sporting, que assim ofereceu o título ao Benfica. 4 anos depois, em 1959, o Benfica foi líder até à jornada 25, quando perdeu com o Sporting, sendo assim ultrapassado pelo Porto nesta penúltima ronda, que foi campeão por somente 1 golo, já que terminou com os mesmos pontos que os encarnados. Depois, entre 71-72 e 86-87, a Liga Portuguesa teve sempre 30 jornadas, registando-se mais 2 casos em que o líder à jornada 24 não foi campeão do fim da prova. O primeiro em 1980, quando o Porto foi líder até a antepenúltima jornada, a 28, ao empatar na Póvoa, entregando o campeonato ao Sporting. Em 1986 foi o Benfica que liderou até à penúltima jornada, à altura em que foi derrotado pelo Sporting na Luz, por 2-1, no mesmo dia em que Futre dava a vitória ao Porto em Setúbal, encaminhando o título para as Antas. Já a partir de 87-88, o campeonato foi alargado para 38 jornadas, sendo que depois disso já houve avanços e recuos, oscilando a prova entre as 30, as 34 e as 38 rondas, o que naturalmente fez aumentar os casos de reviravolta no pós-jornada 24. Em 2000, o Porto era líder à jornada 24, mas foi ultrapassado pelo Sporting à jornada 26, quando os Leões ganharam aos portistas em Alvalade, com golos de André Cruz e de Acosta. Em 2005, Porto e Benfica estavam igualados à Ronda 24, com vantagem do Porto no confronto direto, mas o Benfica passou para a liderança logo na jornada 25, quando o Porto foi goleado em casa, imagine-se, pelo Nacional da Madeira por 4-0. Já em 2012, à jornada 24, era o Braga o comandante, mas tropeçou na jornada seguinte ao perder na Luz por 2-1, dando o comando da classificação ao Porto, que não mais o perdeu. Em 2013, o Benfica era primeiro à jornada 24, mas foi ultrapassado pelo Porto na penúltima ronda, devido à famosa derrota no Dragão com o gol de Kelvin. E, finalmente, em 2016, o Sporting liderava a jornada 24, sendo, no entanto, vencido em Alvalade na jornada seguinte pelo Benfica, de Rui Vitória, que não mais saiu do primeiro lugar até a final da Liga, para a tristeza de Jorge Jesus, o treinador de Sporting. Fazendo um apanhado geral por clube, temos que o Benfica foi primeiro à jornada 24 em 31 campeonatos, o Porto era líder à 24ª ronda em 24 ligas e o Sporting em 15. Já Boa Vista, Braga e Belenenses chegaram uma vez cada um à jornada 24 como líderes, mas só os boavisteiros conseguiram manter a liderança até ao final.
Agora o destaque para quem mais tem evidenciado nos relvados, num campeonato adiado, entram em campo os goleadores e rematadores.
É isso mesmo, Teófilo. Depois de termos feito um balanço coletivo da Liga 19-20 na semana passada, iniciamos hoje os nossos destaques individuais, para já com os tais dados relativos aos reis dos golos e dos remates. Começando pelos golos, é um facto que muitas vezes o melhor marcador de um campeonato não é obrigatoriamente o jogador com melhor média de golos por jogo ou aquele que precisa de menos tempo para marcar mais golos. E esses são dados que, obviamente, dizem muito sobre a capacidade goleadora de um avançado. Mas nas primeiras 24 jornadas do atual campeonato, o rei dos goleadores é indiscutível, independentemente do ângulo ou da perspectiva de análise. Chama-se Carlos Vinícius, que é o jogador com mais golos, 15, aquele que detém a melhor média por jogo, 0.68, e principalmente, e este dado é fantástico, arrasa por completo na cadência a que marca golos. Vinícius assina em média um golo a cada 87 minutos. Claro que estamos a falar de jogadores com mais de 10 jogos disputados, porque se incluirmos todos os futebolistas do campeonato, então aí temos que falar de Gerson Dalla, do Rio Ave, que só começou a jogar em janeiro, mas que já marcou 3 golos em somente 132 minutos. Ou seja, marca um golo a cada 44 minutos. É realmente extraordinário. Igualmente impressionante é a performance do brasileiro Anderson Silva, do Famalicão, que tem 7 golos marcados, 6 dos quais como suplente utilizado, e nisso é o melhor do campeonato, e que marca em média a cada 98 minutos de utilização. Queria também destacar o avançado Paulinho, do Braga, que é o rei dos golos decisivos. O avançado português tem um total de 10 tentos na Liga, mas atenção, 4 deles valeram diretamente 4 vitórias ao Braga. Igualmente importante é o registo de Sandro Lima, que garantiu ao Gil Vicente, até agora com os seus golos, diretamente 2 vitórias e 2 empates. Passando à ligação entre remates e golos, deve-se dizer que Carlos Vinícius é igualmente o rematador mais letal da Liga. O brasileiro, em 38 remates efetuados, marcou 15 golos. É um aproveitamento verdadeiramente incrível, perto dos 50% da eficácia de remate, algo realmente muito, muito pouco comum, mesmo em termos internacionais. O segundo melhor neste aspecto é Fábio Abreu, do Moreirense, que marcou 10 golos em 36 remates, ou seja, um aproveitamento de 36%. Registe-se ainda que o rei dos rematadores em média por jogo continua a ser Bruno Fernandes, que até já partiu para a Liga Inglesa, com 3.5 remates por jogo, seguido de Wellington Júnior, do Aves, com 3.3 e de Paulinho, mais uma vez, com 3.2. Finalmente, vamos falar de pontaria e aqui o realce vai todo para Zé Luís do Porto, que acerta no alvo mais de 50% dos seus remates e está acompanhado de perto por Pizzi e por Sandro Lima, que têm uma pontaria a rondar os 50% dos remates que efetuam. Ou seja, estes são os melhores rematadores da Liga e, em muitos casos, também os melhores goleadores.
Voltamos na próxima sexta-feira para mais um Números Redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Fiquem em casa, fiquem bem. Numa altura em que estamos todos em jogo, teremos todos de ser da mesma equipa.
Números Redondos. Patrocínio Placar.pt.